Amém? Deus abençoe. Então, um bom dia. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Quem poderia ler? Adriana? Eu não vi ela ontem, nem hoje. Ah, tá ali. Tá vendo? Ontem eu não vi. Tava aí? Tava não? Então. Já procurei, já olhei pra cá pra ver se eu vi o Valdemir, né? Quando eu vi o Valdemir ali, já fiquei mais descansado. Amém. Então, lê pra nós aí, Adriana. Capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 1.
Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e nos amamos uns aos outros. Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito.
Amém. Repete esse versículo aí, filho.
Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito.
Amém. Então, nós, a igreja, esses dias Deus tem falado com a gente, começou lá em Nerópolis, falando sobre o Espírito. Falando sobre o Espírito. Que a igreja, ela tem que ter muito cuidado mesmo, em examinar o Espírito. Porque todas as pessoas, elas têm um espírito. As pessoas, elas são constituídas de corpo, alma e espírito. O corpo e a alma é o corpo. Ele é como se fosse um fio que conduz a energia. O corpo, ele conduz a alma. Ele tem a alma. E o espírito? O espírito, ele funciona como governo. Como governo, como direção. Certo? Então, nós somos um composto, nós não somos só. Então você presta bem atenção, quando o corpo se desfizer, quando o corpo acabar, vai ficar a alma e o espírito. Tá certo? Então, o corpo, na verdade, ele não permanece para sempre. O corpo não tem como ele permanecer para sempre. Ele vai se desgastando, ele vai se acabando. Na medida que passam os dias, passa o tempo, o corpo vai acabar. Depois que o corpo acabar, fica a alma e o espírito. Tá certo? Então nós precisamos preocupar muito, mas muito mesmo, com aquilo que acaba ou com aquilo que fica. A nossa preocupação maior deveria ser com aquilo que fica. Então, a carne, ela tem o seu valor, ela tem a sua serventia, mas o que fica é que precisa ser preservado mais. E o espírito, a alma, é que fica. É que vivifica, ou seja, é que fica vivo. Tá certo? Só que o homem tem, nós temos uma ideia errada. E costumamos analisar, julgar, aceitar, receber as pessoas, sem analisar, sem observar o espírito. Então nós julgamos a pessoa pela aparência, nós julgamos as pessoas pelo que a gente vê, pelo que você está observando, vendo. E nós, com isso, por causa disso, acaba sofrendo. Não examinamos o espírito. Não observamos o espírito que está ali. Concorda? Nós aceitamos, às vezes, facilmente as coisas, as pessoas, etc. Não examina o espírito. E deveria ser examinado o espírito. Tem que examinar o espírito. Então ele fala aqui: não creiais a todo espírito, mas provai, não sei como é que está na sua tradução, mas examina, verifica se o espírito, aquele espírito vem de Deus. Então todo mundo tem um espírito. Quando eu chegar diante de uma pessoa, quando eu conversar com uma pessoa, o que eu devo observar não é aparência. O que eu devo observar não é aparência. Não é aquilo que está ali conversando comigo fisicamente. Sim, observar qual é o espírito. Você concorda que ninguém vê isso? Ninguém observa isso. Ninguém observa isso. E é por isso que tem tantos problemas, tantas dificuldades, tantos laços, tantas coisas que você pisa, tanto mal que você enfrenta, males sem conta, porque a gente não observa o Espírito. Mas Jesus, ele sabia da dificuldade que a gente ia encontrar, os apóstolos também sabiam da dificuldade que nós íamos encontrar, de não examinar o Espírito. E como é que eu sei? Quando é que o Espírito é de Deus? Quando é que o Espírito não é de Deus? Como é que eu examino o Espírito? Como é que eu observo o Espírito? Então o apóstolo Paulo, ele chama atenção para que você deveria ignorar a carne. Ignora a carne. Você pensa assim, todo mundo para mim é espírito. Então, quando eu vou conversar com o João Paulo, eu devo ignorar a carne. E observar que aquela pessoa ali é um espírito. Então, tem um espírito aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro ali, etc. Todo mundo é espírito. Para mim, é espírito. E observando assim, você analisa. Espera aí. Será que o comportamento dessa pessoa me dá a entender que esse espírito, o comportamento dessa pessoa, me dá a entender que esse espírito não veio de Deus? Esse espírito não provém de Deus. Certo? Eu acompanho a vida dele, eu acompanho os atos, eu acompanho o comportamento dele, e de repente eu percebo que ele está mudando. Ele está mudando. Mas enquanto ele não mudar, enquanto ele não nascer de novo, enquanto não mudar o comportamento dele, eu tenho que ter um certo cuidado com ele. Eu tenho que ter paciência com ele. Eu tenho que acompanhá-lo assim de perto e observar. Espera aí. O João Paulo, eu ainda não posso. Não, eu tenho que andar de orelha em pé com o João Paulo. Por quê? Porque ainda não é confiável. Ainda não é confiável. Ainda não posso. Sabe? Porque ele para mim, ele não nasceu de novo. Para mim, ele continua sendo a mesma pessoa. Para mim, ele ainda não foi lavado, não foi regenerado, ele não foi transformado. Então, eu não vou brigar com o João Paulo, não vou João Paulo, eu só vou ficar observando. Eu vou ficar observando. Ele está sob observação. Amém? Mas, acompanhando então a vida dele, acompanhando a evolução, vai chegar um ponto em que eu vou ter plena confiança, certeza, pronto. Já posso confiar no João Paulo. Amém? O apóstolo Paulo, quando começou, os outros apóstolos, o apóstolo Paulo chegou num entusiasmo danado. E os outros apóstolos? Ficaram. Como é que pode confiar? Não pode. Como é que pode acreditar? Não pode. Aí Paulo saiu, foi para outros lugares, foi fazer outras coisas, foi trabalhar em outros lugares, outras cidades, etc. Depois de um certo tempo, Paulo voltou. E os apóstolos, então, receberam. Então, agora sua conversa é outra. Agora o seu jeito é outro. Agora, mas enquanto isso não ocorreu, enquanto isso não aconteceu, eles ficaram, e com todo direito, não puderam confiar. Amém? Então, os filhos de Deus, é o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? Ele está salvando as pessoas. Então ele pega a pessoa e faz da pessoa um filho de Deus. Ele pega a pessoa e faz dela um filho de Deus. E os filhos de Deus, todos os filhos de Deus, eles vão ter o quê? O Espírito de Deus. Todos os filhos de Deus vão ter o Espírito de Deus. E se você começar a treinar, se você começar a acostumar com o Espírito de Deus, você vai batendo o olho. Você vai batendo o olho. Um pouquinho de conversa e você já sabe o que é. Você já sabe se você já pode confiar. Você já sabe se você tem que esperar um pouco. Você ainda precisa esperar um pouco. Os filhos de Deus, para ser confiável, para ser realmente confiável, eles serão provados como se prova o ouro e a prata. Eles serão provados como se prova o ouro e a prata. Então, vocês dá para entender que é a responsabilidade da gente é grande, a nossa responsabilidade é grande, muito grande. Em relação à igreja. Nem todos que diz Senhor, Senhor, nem todos que diz Senhor, Senhor, nem todos que faz orações, nem todos que estão com a gente, e isso não ofende ninguém não, ofende? Não ofende ninguém não. Porque eu não posso julgar, nem vocês podem julgar. Ninguém pode julgar. Interessante o seguinte, que isso é uma verdade imensa. É uma verdade sem tamanho. Então ninguém pode se sentir ofendido, ninguém deve se sentir ofendido. Muito pelo contrário. Tem que ter uma certa preocupação, certo temor. E dizer, não, é verdade, eu não posso contrariar essa norma. Porque é uma palavra de Deus, é uma norma de Deus. Espera, examina, espera, para ver se o Espírito é de Deus. Amém? Se for de Deus, como é que você vai observar? Jesus falou assim, examina, verifica. Alguém perguntou, Senhor, então como é que nós vamos ficar sabendo? Ele falou, olha, pelo fruto você conhece a árvore. Você vê que não é fácil. Se fosse fácil, ele ia dizer o seguinte, vai estar escrito na mão direita, vai estar escrito na mão esquerda, vai estar escrito na testa. E não é assim, não é assim. A maneira de examinar o Espírito não é fácil, não é fácil. Mas se você treinar, você vai observar. Certo? O corpo, eu sei que é do São Paulo, um jeitinho, né? Se eu olhar esse corpo aqui, agora, todo mundo vê que de quem é esse corpo? São Paulo. Tá, calça jeans, camisa verde e tal. À noite, ele muda a roupa, ele muda a calça, ele muda o tênis, etc. Mas eu sei que continua sendo quem? O João Paulo, continua sendo o João Paulo. Amanhã, continua sendo o João Paulo. Mas o Espírito, hoje pode ser um, e amanhã pode ser outro. O corpo eu sei que é de quem? João Paulo. Agora o Espírito, João Paulo, não estou te conhecendo. A gente não tem uma mania de falar assim? Uai, fulano, não estou te conhecendo. Não estou te conhecendo. Não estou te conhecendo. Por quê? Às vezes a pessoa não chega perto do outro assim, transformada, e fala, você não me conhece. As pessoas, elas se transformam. E, ué, não, você vai ver quem eu sou. Você vai ver quem eu sou. Você não me conhece. Aí você fala, realmente eu não conhecia. Eu não sabia. Amém? Por quê? Manifestou. Manifestou ali uma característica. Manifestou ali um fruto, alguma coisa que não era bom, não era de Deus. A influência, eu falei, corpo, alma e espírito. Então, o corpo é do João Paulo, a alma é do João Paulo, mas o governo, que é o Espírito, o governo não era o mesmo governo. Então, naquela hora, aquele Espírito eu não aceito. Amém? Aquele Espírito eu não aceito. Eu vou resistir, eu vou ajudar o João Paulo, eu vou dizer para o João Paulo, tá? Naquela hora, presta bem atenção nisso. Naquela hora, aquele espírito eu não recebo, eu não aceito. Por quê? O que eu estou examinando não é a roupa, não é a pessoa física. Eu estou examinando é o espírito. Esse eu não aceito. Eu não recebo. Por quê? Porque esse não veio de Deus. Esse governo não veio de Deus. Essa palavra não veio de Deus. Essa orientação não é de Deus. Eu rejeito isso. Para o bem dele. Amém? Para o bem dele. Sai aquele espírito. Entra o outro espírito. Esse eu recebo. Sai um, entra o outro. Ah, agora a conversa é outra. Amém? Agora a conversa é outra. Então a igreja precisa aprender a olhar, ver, examinar qual é o Espírito. Qual é o Espírito? A pessoa é a mesma. A alma é a mesma. Mas o Espírito não é o mesmo. Não é. Então ele diz aqui, amado, não creiais a todo Espírito. Não creiais a todo espírito. Examina. Provai se o Espírito vem de Deus. Vê se o Espírito vem de Deus. Porque muitos falsos, têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Porque se fosse fácil, ele não estava aqui ensinando. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, quando você começa a conversar com a pessoa, você começa, se você observar, ele não aceita. O espírito, quando ele não é de Deus, a conversa vai terminar logo, logo, se você começar a falar de Deus, se você começar a falar. O Espírito de Deus que está em você, ele vai se incomodar, ele não tem argumento, ele não tem conversa, ele não tem assunto para poder. Você tem que falar sobre futebol, sobre outra coisa. Você falar sobre negócio, você falar sobre outra coisa, mas se você for falar sobre, você vai observar que aquele Espírito não aceita, ele não aceita aquela conversa. Ele não quer aquele assunto, ele não quer aquela conversa. Então aquele espírito não é de Deus. Se você insistir muito, começa a abrir a boca, perigoso é desmaiar ali. Ele arruma um jeito e sai. Amém? Não é difícil. Acontece que nós, muitas vezes, temos dificuldades. Nós temos dificuldade até mesmo com nós, conosco. Até nós mesmos temos dificuldade. A gente mesmo não anda no Espírito. Porque se nós não andarmos no Espírito, nós vamos nos dar bem com os Espíritos que não são de Deus. Se eu também estiver fora, eu vou me dar bem com os Espíritos que não são de Deus. Mas se eu estiver cheio, derramando, eu não vou me dar bem com o Espírito que não é de Deus, não. Amém? Romanos capítulo 4. Depois a gente volta aqui. Romanos capítulo 4, lê para mim, por favor, filha.
Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tende que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos: a Abraão foi imputada a fé como justiça. Como, pois, lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Bem como fosse pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão.
Amém. Então aqui está falando o quê? Da circuncisão e da incircuncisão. Então, Abraão creu. O que Abraão recebeu? O Espírito de Deus. Ele era circunciso ou incircunciso? Incircunciso. Não tinha circuncisão ainda. Abraão era incircunciso. Mas quando ele creu, ele recebeu o Espírito de Deus. E andou pelo Espírito. Então, creu e começou a fazer tudo aquilo que Deus mandava, que agradava a Deus. Então, o apóstolo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, para você entender. Nós vamos... Presta atenção aqui agora, me escuta. Depois você... Presta atenção. Então nós temos aquelas pessoas que se dizem e não fazem, e aquelas pessoas que não dizem e fazem. O que interessa para a gente? A que faz. Porque aquela que faz, o Espírito está na cara. O Espírito está aí demonstrando. Pronto. Porque o que interessa para Deus não é aquele que tem o título, aquele que diz, aquele que não sei o quê. O que interessa para Deus é exatamente aquilo que a gente faz. O que interessa para Deus? Nós não vamos ser julgados pelo que nós, pelos nossos títulos. Nós não vamos ser julgados pela nossa aparência. Nós não vamos ser julgados a não ser pelo que a gente faz. Pronto. Amém? Então, não é difícil você examinar o Espírito. Não é difícil. Jesus chegava, quando aquela pessoa chegou e disse para ele: Senhor, o Senhor não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas basta uma palavra e a pessoa que está lá em casa doente vai ser curada. O que que Jesus examinou? Ele examinou a alma daquela pessoa. Ele examinou aquela pessoa. Essa pessoa tem uma alma boa. Ela não é dirigida pelo outro, não. Essa pessoa está na hora de mim dirigir essa pessoa. Mas se tivesse um outro dirigindo lá, ele teria que arrancar aquele para dirigir. Está certo? Então, se eu já encontro uma alma que facilmente vai ser dirigida por Deus, aquela alma não precisa, às vezes, com pouca coisa, ela é dirigida por Deus. Acabou. Mas aquele endemoniado de Gadareno, por exemplo, ele chegou e teve que fazer alguma coisa com aquela pessoa, não teve? Ele não teve que fazer alguma coisa? O que que ele teve que fazer? O comportamento daquele homem não era. O comportamento daquela pessoa não era. Tá certo? Então é isso que nós temos que observar. Porque você, muitas vezes, vai ser ameaçado pelos demônios para não ser dirigido por Deus. O diabo não quer liberar você, não quer soltar você. Então Jesus olhou e viu: não, esse aqui, pronto, está fácil. Amém? O arrependimento, às vezes, o que prende a pessoa não é muita coisa. Abriu os olhos, mostrou a luz, ela abriu o coração e quer Deus. É muito difícil você querer fazer uma pessoa que não quer Deus. Eu não quero Deus. Ser dirigida por Deus. Uma pessoa não quer Deus e ela vai ser dirigida por Deus? Ela não aceita o governo de Deus, ela é rebelde ao governo de Deus. Maria Madalena, o outro lá, Mateus, o outro lá, Zaqueu, são pessoas assim que bateu o olho, é isso aí que eu queria. É isso aí que eu queria. Pronto. Achei. Encontrei quem eu queria. Eu achei o que eu queria. Pronto. Encontrei. Encontrei o caminho. Achei o caminho. Amém? Então você examina o Espírito e você vai observar isso. Acabou, botou no caminho ali, vambora. Agora, tem os espíritos. Vocês concordam? Que vocês concordam que tem uns que não quer? E como que você observa que ele não quer? É difícil observar que ele não quer? Hã? Não é, né? Não, Dona Zé? Não é difícil observar que não quer, ele não quer. Examina então o espírito, e aí você vai selecionando, as suas amizades, você vai selecionando as pessoas com quem você convive, você vai selecionando as pessoas em quem você pode confiar, você vai selecionando as pessoas em que você pode se relacionar com ela. Caso contrário, espera. Caso contrário, espera. Espera. É minha mãe, é meu pai, é meu irmão. Mas eu não confio nesse espírito. Eu não confio nesse espírito. Por que que Jesus diz o seguinte? Maldito o homem que confia no homem. Amém? Tem um negócio ali que eu não confio. Amém? Vocês estão entendendo? Às vezes a gente está falando, às vezes a pessoa fica assim meio preocupada, com o pezinho meio atrás, tá? Mas não é não. É minha mãe, é meu irmão, é meu pai, é meu isso, meu aquilo, etc. Mas eu não confio no Espírito. Eu não confio. Não posso confiar. Amém? Tá, passam os dias, passam as horas, passa o tempo, etc. Vai chegar um momento em que eu falo, não, agora eu posso confiar. Agora eu posso confiar. Que dia que vai ser esse dia? Mas a pessoa não é homem? Espera aí. Mas eu não é homem ainda? Mas será que eu já posso confiar? Tem uma hora que a gente pode confiar? Não. Quando você acha que vai ser essa hora?
Eu acredito que no momento em que essa pessoa já alcançou o governo de Deus na vida dela, que eu chego à conclusão que ela é reinada por Deus, eu posso confiar nessa pessoa.
Aí você vai ver, por quê? Através de quê que você vai? Quais são os parâmetros?
O procedimento dela é diferente. Os frutos dela são diferentes. Ela é uma pessoa que eu vejo Deus nela, que Deus fala através dela. O procedimento dela é uma pessoa que está buscando a Deus. Essa pessoa eu posso confiar.
Por exemplo, aqui, os discípulos podiam confiar em Jesus? O que que vocês acham que eles observaram para confiar em Jesus? Hã?
Não, o comportamento, né, a palavra, o jeito que ele procedia, podia confiar plenamente. Ele não vacilava, ele sempre assim, ele estava no mesmo, cada vez se aperfeiçoando mais. Aí que eles acreditavam mais.
É. Por que você acha que eles podiam confiar em Jesus, Dona?
Eu acho que eles observavam tudo, mas principalmente a vida de Jesus com Deus. O que garantia para eles que Jesus era confiável é como o relacionamento dele com Deus. Estava sempre orando, sempre falando do Pai, Deus estava sempre usando ele. Eu acho que isso que faz a gente confiar.
Uma coisa importante, meu. A Escritura diz assim, o corpo, vamos ver se a gente acha essa passagem aqui? fala assim, vê se vocês me ajudam a achar. O corpo, na verdade, está morto. Mas o espírito vive. Amém? Você vai observar duas coisas. O corpo está muito vivo. É sinal que o espírito está morto. Ou então está morrendo. É um detalhe para você observar. Estou ensinando vocês a examinar o espírito. Você vai chegar, vai conversar, você vai observar o espírito vivo. Ou então você vai observar o corpo. Peraí, esse corpo está muito vivo. Vem? Se o corpo estiver muito vivo, o espírito não está. Se o espírito estiver, o corpo está morto. Achou ou não? Romanos 8, 10. Ora, se Cristo está em vós, então se Cristo está em vós, se Deus está em você, se o Espírito é de Deus, se o governo é de Deus, o corpo está morto. Amém? Quem vai pedir assim? Explica melhor. Tem muita gente olhando para mim, querido. Explica melhor. Aquele corpo tem vaidade? Aquele corpo espera no mundo? Aquele corpo está sonhando? Aquele corpo está envolvido? Aquele corpo está só esperando? Amém? Então você vai observar. Você vê a cruz. Você vê calejado, sofrido, homem de dores, mulher de dores, etc, etc. Se você chegar e ver, Não é bom a gente falar o que, né? Você já bateu o olho, você viu que aquele o espírito ali. O espírito, coitadinho. A carne está viva. A carne está viva. Muito viva. Você pode confiar naquele espírito se a carne está viva? Se a carne está ali, ó, mostrando sua força, mostrando o seu pleno vigor, você confia naquele espírito? Ou você está a esperar? Vai dar um tempo. Amém, gente? Então você, se nós observarmos direitinho, ele vai ver que não é difícil. Não é muito difícil. Inclina para cá ou inclina para cá. Ou inclina para cá ou inclina para cá. Fazei morrer a sua natureza terrena. Se a natureza terrena estiver viva, eu sei que a outra natureza está morta, está morrendo. E se a natureza divina estiver aparecendo, a outra vai estar morta. A outra vai estar morta. É uma coisa em função da outra. Amém? Concorda ou não? Não é verdade?
Concordo. Essa é uma referência boa. Eu fiquei pensando aqui que está difícil confiar em alguém, então. Porque o corpo está vivinho.
Então, é uma luta, na verdade, é uma luta. ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. É como ele está falando ali. É difícil, mas é uma luta, Lourdes. Você pode, começa por você. Se você percebe que um está crescendo, é porque o outro está diminuindo. E se você percebe que um está morrendo, o outro está vivendo. Amém? O Zé fechou.
Fechou, é só isso que eu queria. De tudo que foi falado, era só isso que eu... O senhor falou, o senhor começou dizendo o seguinte: examina o espírito. O espírito que é de Deus, aí o senhor falou a dificuldade que a gente tem. É. E aí fechou agora com isso aí. Como que a gente... E a gente às vezes fica procurando, querendo examinar, fazer um... E vai... Não, aí resume nisso aí. Um está vivo, o outro está morto. Pronto, aí a gente analisa a gente mesmo, julga a gente mesmo. Quem é que está governando? O senhor citou o exemplo do corpo, alma e espírito. Quem é que está governando você?
Quem está dirigindo? Quem está governando? O que é que realmente está aparecendo ali?
Acabou, aí pronto. Aí nessa resposta aí que o senhor deu, eu até estava comentando aqui. Eu tenho certeza. Está aí o segredo de Deus, né? Aonde Deus revela aquilo que Deus quer falar. Então eu acho que se a gente pegar isso aí, eu pego para mim esse, tudo que foi falado, isso aí para mim é a chave, né? O que estiver vivo é o que está governando.
Amém. Então não tem como esconder. Jesus diz o seguinte, presta atenção. Ele diz, olha, não esconde uma casa edificada no monte. Não esconde, não se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire. Não tem como você esconder o fruto de uma árvore. A jabuticaba, por exemplo, fica lá grudadinha, mas de longe você já observa o escuro, está escuro. A madeira está escura. Alguma coisa está acontecendo ali. É muito difícil você esconder o fruto. É muito difícil você esconder o fruto. Certo? E o poder de Deus se aperfeiçoa, 2 Coríntios, se não me engano. Segunda? É. 16, 17, 18. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo. Por isso não desfalecemos. Pode ler aí, filho. 16, 17, 18. 2 Coríntios 4, 16, 17, 18.
Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas.
Amém. Vamos repetir?
Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja se consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia.
Então, o que está fazendo o homem exterior se consumir? Pensa. O que é que está fazendo o homem exterior se consumir? analisa aí, pensa, raciocina aí. Tô meia hora para vocês. Raquel, o que, que é, Raquel? Paulinho. Pois é. O que está fazendo o homem exterior? Ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo. Luciana. Acertou ali, Luciana acertou. Não sei quem mais acertou, mas a Luciana acertou.
A tribulação.
Amém? A tribulação. Chumbo, chumbo na asa. Pancada daqui, pancada dali. Notícia. Cada vez que você leva uma pancada, se você leva uma notícia, um medo, um receio, etc., exige do seu espírito um comportamento, exige do seu espírito um procedimento. Se aquele procedimento for para o bem, aí é que os filhos de Deus estão sendo provados. Se aquele procedimento, aquele comportamento for para o bem, vai engrandecer o seu interior, quer dizer, vai levar você mais para perto de Deus. Se o seu comportamento, a sua reação for negativa, então por isso que ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno de glória. Então aí que entra lá aquelas bem-aventuranças, assim, bem-aventurado o homem que sofre, bem-aventurado o homem que passa por isso, bem-aventurado o homem que passa por aquilo. Por quê? Porque ele está, cada dia que passa, ele está se renovando, ele está, é melhor para ele. Cada dia que passa, ele está se tornando mais resistente ao pecado. Cada dia que passa, ele está se tornando mais espiritual. Aí já não é mais qualquer chutinho na canela que vai derrubá-lo. Não é mais qualquer coisinha que vai amedrontar. Não, ele sofre tanto. Amém? Mas agora, se você ficar qualquer coisinha, pronto, não vem na reunião mais, tá? Escandaliza, qualquer coisinha, larga a fé, não ora, não busca mais a Deus, certo? Já quer mudar disso, mudar daquilo, tá? Então, você confia nesse? Você confia nessa pessoa? Aquele espírito é confiável? É? É? Não é. Não é. Não é. Ali não pode. Ali, só se tiver tudo bom pro lado dele. Lembra daquele artigo que foi num daquele jornalzinho? Tudo menos. Tudo menos a cruz. Bonito aquele negócio, não é? Muito bonito. Tudo menos a cruz. E é exatamente o contrário. Você tem que ver, examinar o espírito, você tem que ver que a pessoa, ela tem que prazer, ela tem prazer na cruz. Ela tem prazer na cruz. Não é que ela deseja sofrer, não. Não é aquela masoquista, Não é nada disso. É que ela anda com Deus com tanta segurança, ela vive com Deus com tanta segurança, que a leve e momentânea tribulação, ela recebe aquilo. Ela fala, não, Deus está no controle. Deus está na supervisão, Deus está na direção, no governo. Olha, eu não posso temer, não posso. Deus está provando exatamente a minha fé. Deus está provando a minha fé. E olha, eu quero passar por isso. Eu não posso. Nessa hora, eu sei que isso aí não vai ser todo o tempo, não. Amém, Lorena? Amém, gente? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova. Renova dia, cada dia que passa. Cada dia que passa, eu creio mais. Cada dia que passa, eu confio mais. Presta atenção. Se eu não confiasse hoje, amanhã ia ser difícil para mim confiar, né? Graças a Deus que eu consegui confiar hoje, porque amanhã para mim vai ser mais fácil. Graças a Deus que eu consegui confiar hoje. Não foi fácil, não foi fácil. Senhor, passa de mim esse cálice, se for possível. Senhor, tem misericórdia, mas eu preciso confiar hoje, porque amanhã, a hora que vier, o dia de amanhã, eu já passei por hoje e fui aprovado. Amém? Amém. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso abundantemente, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Então, eu observo que a minha vida espiritual está melhorando. Eu observo que a minha vida espiritual, cada dia, está mais confiável. Amém, gente? Aí, eu vou aproximando mais. Até conhecer a Deus. Até chegar eu e Ele, eu e o Pai, sentimos tão juntos, tão unidos, que não tem diferença. Amém? O amor de Deus vai estar em mim, o poder de Deus vai estar em mim, a força de Deus vai estar em mim. Sabe, a capacidade de Deus vai estar em mim. Mas vocês concordam? Por isso que o caminho é estreito, por isso que tem toda essa dificuldade, porque é contrário a tudo que é no mundo. O homem exterior, ele vai se desgastar. Vocês concordam? O homem exterior, ele vai se desgastar, não tem como, gente. Para que o interior apareça. Tem como é que fala? Não sei se foi João Batista que tem, para que eu cresça. E ele cresça. Amém, gente? Amém. Deu para entender? Pega aí, Júnior.
O cuidado que nós temos que ter com o outro espírito. Aí eu ouvindo assim o desenvolver da reunião, né? O cuidado que Jesus teve e o ensinamento que ele está nos dando. Como é que a gente tem que ter esse cuidado, né? Isso fechou interessante aí, ó. É com sofrimento, é a tribulação que vai fazer você diminuir um e aumentar o outro. Então, muitas vezes, como o senhor falou, não posso confiar no João Paulo ainda. Ele vai ter que passar, ele vai ter que ser ensinado, ele vai ter que ser provado. Todos vão ser provados. Para quê? Para mudar o espírito. Eu estou observando o processo, que, como isso acontece, né? O senhor fechou aí, ó, é a tribulação. Não fica triste, não. A tribulação vai vir, mas é o meu jeito de mudar o espírito. Quer dizer, o senhor falou, ó, essa carne, ela vai padecer, ela vai sofrer. Acontece, Jesus,
é,
né?
Mas não é só a tribulação, presta atenção. Ela, a nossa leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Mas não é. Não é só a tribulação. Não é só a tribulação. Certo? Jesus estava lá no monte, certamente, às vezes, orando, tranquilo. Às vezes, não estava passando por tribulação. E estava meditando, ele estava orando, ele estava lendo. Porque ele sabia que quando se começasse o dia, tal, ele ia enfrentar, quem sabe, uma tribulação. Amém? Presta atenção. Não é só a tribulação. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós a glória. Mas você acha que Deus, por exemplo, vai provar uma pessoa antes da hora? Você acha que uma pessoa vai botar uma tribulação em cima de uma pessoa antes da hora? Não. Ele não dá nada sem antes. Ninguém vai provar sem antes ensinar. E no tempo que eu estou sendo ensinado, que eu estou preparando, eu não posso ser provado. Aí terminou a aula, terminou, exceto um mês, tem um mês de aula, tem dois meses de aula, então você já passou por isso aí vem a prova. Aí vem a tribulação, aí vem alguma coisa que acontece, ver como é que você vai reagir, como você vai proceder em relação àquilo. Você agiu bem, procedeu bem, cresceu espiritualmente. Não agiu bem, não procedeu bem. Volta, senta no banco de novo. Você mesmo percebe, falando, olha, Deus me provou e eu fui reprovado. Amém? De novo.
Interessante, né? Quer dizer, mais uma coisa, né? Que Deus dá o tempo para a pessoa estudar, para a pessoa prestar atenção, ensinar, tem o que o senhor falou, ele não prova antes. É ensinar primeiro. Aí vem a prova. Ele pode ser aprovado ou não. Mas o que eu achei interessante foi isso, essa questão que o senhor mostrou aqui, né? Que realmente são momentos que você vai ser ensinado naquela situação. Ali você vai mostrar se você, o espírito que você tem. Ou você vai mostrar o espírito que vai fazer você crescer, ou não. Não fez? Você volta.
Amém.
E sente
novo. Por exemplo, Deus chamou Zé para ser apóstolo. Vamos dar um exemplo. Chamou o Zé para ser apóstolo. O que, que ele vai fazer com o Zé? Ele vai treinar, ele vai exercitar, ele vai ensinar, e ele vai... Será que o Zé vai ser aprovado? Ele chamou o Hermógenas. Vinde após mim, eu vou fazer de você pescador de homens. Chamou o Elmo. Aí foi chamando. Vinde após mim, eu vou fazer de vocês. Todos vão ser pescadores? Todos vão ser apóstolos? Todos vão ser aprovados?
Provavelmente não.
Provavelmente não. Muitos ficam pelo caminho. Muitos ficam pelo caminho. Muitos se escandalizam, muitos cansam, desanimam. Porque Deus, ele é sábio, justo, ele é tremendo. E ele não vai colocar sobre você um peso que ele sabe que você não suporta. Ele não dá, tem um lugar também que fala aí, além daquilo além daquilo que a gente pode suportar. Você não precisa ter medo, que Deus não vai exigir de você além daquilo que você pode suportar. Presta atenção, na escola, que ano que você está? Na terceira série, na quinta série? Aí vai provar você com a matéria lá do segundo grau? Vai provar você com a matéria do segundo grau? Não vai, não. Deus não vai. Se Deus provar você, meu irmão, é com aquilo que você devia saber. É uma coisa que você devia saber. É uma coisa que você pode suportar. Não vem para você nenhuma provação além daquilo que você pode suportar. E outra coisa, é para o seu próprio bem. É para te promover. Torná-lo mais eficiente, mais firme, mais seguro. Graças a Deus. Por isso que fala, bem-aventurado, bem-aventurado o homem que faz isso. Bem-aventurado o homem que não sei o quê. Bem-aventurado o homem que... Bem-aventurado aquele que creu. Então, Abraão, né, quando ele recebeu de Deus, o Espírito de Deus, por quê? Porque ele foi pegando e foi fazendo. E quando veio a circuncisão, ele já cria. Quando veio a circuncisão, ele já estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Então, é uma coisa prática, prática. Eu tenho o Espírito, ou eu não tenho o Espírito. É uma coisa prática. Eu tenho o Espírito. Amém? É uma coisa prática. Eu tenho o Espírito. O apóstolo Paulo, segundo dia, falou assim, eu tenho o Espírito de Deus. E ele chamou a atenção do povo para que o povo verifica em mim, observe em mim que você vai ver, eu tenho o Espírito de Deus. Amém? Fala, Pia.
Amém, interessante isso que o senhor está falando agora, né? Como a vida com Deus, ela é prática, né? Porque, como o senhor estava falando, a gente verifica quando a carne, né, está mais viva e quando é o Espírito que está mais vivo. Né? Então, assim, e tudo isso é no nosso dia a dia, tudo isso é nas coisas que a gente passa. Né? Eu achei interessante o senhor falando agora que as provas, elas vêm, mas vêm na medida certa. Deus sabe no que você está precisando ser provado. E ali, naquele momento, ou você vai manifestar mais as obras da carne, ou do seu interior, do seu espírito, do que te governa. Né? Então, assim, ficou bem claro para mim essa questão de como saber, poder, né, examinar, de como poder examinar o espírito, aquilo que está te governando. Na hora que você estiver passando pelas provas, pelas tribulações, na hora que você tiver que mostrar o seu fruto, você vai saber o que é que te governa, o que está mais vivo, o que está mais forte, né?
Amém. Você hoje, Adriana, sabe então por que que Deus disse, não confia no homem qualquer. Não vai confiando na pessoa. Não é ruindade, não. Não é ruindade, não. Não pode ir confiando. Por quê?
Porque tem que examinar primeiro, né?
Às vezes você pega assim, vai, principalmente jovem, né? Jovem, já vai assim, olhou bonito, tal, etc. É aqui mesmo que eu vou amarrar minha égua, né? Porque você olhou, viu, gostou, tal. Aí, depois de um certo tempo, Sônia, aí passou, aí começa a examinar o espírito, pô, meu Deus do céu, e eu vou ter que ficar com esse trem o resto da vida. Muito bonitinho, muito engraçadinho e tal, mas e agora? E agora? Eu vou aguentar esse espírito? Porque não muda. Não muda. Presta atenção. Se não tem, Deus não muda, gente. Amém? Vilmar?
Amém, né, irmão? Assim, ainda bem que nós temos a oportunidade de aprender, né? Saber entender isso, porque a gente tem a tendência de até confrontar, né? Por não saber que o Espírito, né, que está ali falando, é um Espírito que confronta, né, com o Espírito de Deus. E, por vezes, a gente acaba vendo as coisas de forma errada, né? Mas agora a gente fica claro, né? Fica evidente que o que nós temos que observar é o espírito que está na pessoa, né? O que conversa, o que fala, as reações, a maneira de proceder, a maneira de falar, né? De agir, né? O seu dia a dia, né? O seu cotidiano. O que que tá, se a pessoa tem aquele procedimento, com certeza é porque ali não é um Espírito de Deus, né? O esforço, né? Então, são isso que vai definindo, né? Isso que vai demonstrando. Porque não tem o Espírito de Deus, né? Não tem essas características, né?
Você lembra de um, a gente tinha uma brincadeira, não sei se era do tempo de você, falava, né? Joga na parede. Não, não? Bem.
Eu também, foi, a Adriana estava falando ali que é muito prático, né? Aí eu, de tudo que foi falado, foi isso, examina o Espírito e vê se o Espírito é de Deus. Aí, para facilitar as coisas para mim, eu vou ficar com um conselho que foi dado aqui hoje, para facilitar a minha prática. Como você falou, Paulo falou assim, né? Chegou um tempo que ele ignorou a carne. É, eu não vejo as pessoas mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que eu quero, o que eu pretendo fazer é isso também. É, vai facilitar muito a minha vida se eu pensar assim também. Onde eu for, com quem eu estiver conversando, eu preciso aprender a observar mais, não a carne, mas o Espírito. Porque também foi falado, se a gente não estiver vigiando, por que que a gente dá crédito no outro Espírito? Primeiramente, porque a gente não está no Espírito. Agora, se eu estou no Espírito, eu estou andando no Espírito, aí eu vou pensar nisso a todo momento. Eu não posso ver mais segundo a carne, é segundo o Espírito. E ver as pessoas, mas é de verdade, não é só falar, não. Passar uma borracha em cima de tudo e falar, não, eu estou conversando com o Espírito, e examinar mais com quem que nós estamos conversando. Fazendo isso, acho que a gente consegue ver qual o espírito que está por trás. Senão a gente conversa, dá crédito e tal, e depois fala, não, né, eu conversei com um espírito que não era de Deus. Eu dei crédito a um espírito que não era de Deus.
Alimentei, comi, às vezes, num lugar onde eu não podia comer, né? Dei a mão, às vezes, para quem eu não podia dar. A destra de comunhão, comi na mesa, onde eu não podia comer. E aquilo acaba fazendo mal para a gente. Então, examinar o Espírito, você observar, você vai ter sempre uma vida tranquila, segura, abençoada por Deus. Abençoada por Deus. Não vai brigar com ninguém, né? Você vai ver, observou, viu que o Espírito não é de Deus. Você não precisa brigar com a pessoa. Você não precisa ofender a pessoa, você não precisa maltratar a pessoa, mas você vai ter um certo cuidado, paciência com ela, uma paciência, não aceita, não deixa ela envolver você, mas você está sempre ali com cuidado, etc. Se puder influenciá-la, se puder ajudá-la, você vai fazer isso. E assim pronto, essa é a obra de Deus, que a luz prevaleça sobre as trevas, né? Que o bem prevaleça sobre o mal. É assim que nós vamos ajudar na obra de Deus, salvar as pessoas, orientar as pessoas, perceber que aquelas pessoas estão daquela forma porque falta alguém para ajudar, guiar, dirigir, ensinar. Amém? Amém. Vamos então, Virgínia, a última, para a gente encerrar.
Amém. Amém, irmão. Eu estava observando aqui o quanto
Deus, a sabedoria de Deus é grande, que vem trazendo essas coisas para a gente, né? Um ensinamento que nós tivemos hoje. Quando o senhor começou a falar, eu pensei assim, por que será que a gente tem que examinar os espíritos? Qual será o benefício para nós, né? E à medida que o senhor foi explicando, eu cheguei à conclusão de que Deus está me ensinando não a sentar em qualquer mesa, não comer com qualquer pessoa. Isso vai me trazer grande benefício, porque às vezes a gente sai dali escandalizado, atordoado, bombardeado, às vezes com palavras, às vezes uma conversa que você tem, que você deu ouvido, que você deu crédito, esticou a conversa. E aí você fica bombardeado e você vai embora sem saber da sua vida o que você faz. Parece que você está desesperado. E o que Deus veio trazer para nós? Essa sabedoria de ter o cuidado de observar. Achei muito importante, o senhor falou, não precisa brigar, tem paciência, espera, né? Mas tenha cuidado também, porque se você sentar numa mesa que não convém, o mal vai ser para a gente. A gente vai comer uma comida estragada e depois até acertar, até voltar ao normal, é muito difícil, né? Eu vi assim, estou agradecida a Deus por esse ensinamento.
Amém, é verdade demais. Conforme, né, o espírito com que você alimenta dele, o espírito que você aceita, aquilo faz mal, com certeza, te traz, em vez de crescer, que ele vai fortalecer a sua carne e prejudicar o seu espírito. A sua fé em Deus cai. E a sua fé no mundo aumenta. A sua fé em Deus cai. A sua confiança no homem aumenta. A sua confiança em Deus diminui. Amém? Então é uma coisa em função da outra. Foi falado, foi observado. A verdade é a seguinte, é que todo mundo, toda a igreja tem que examinar, aprender a examinar o Espírito. Toda a igreja tem que aprender a examinar o Espírito. Amém? Não é porque é pai, mãe, que não tem, não. É aí. Amém. Vamos curvar nossas cabeças para a gente terminar. Né, Adriana? Ajudou ou não ajudou? Ajuda? Amém. Isso sem contar a ruindade, a maldade do inimigo, a astutice do inimigo, né? Que aproveita da ingenuidade da igreja, aproveita da simplicidade, né? E como foi falado, o homem vem, falso, inimigo, escondido, para quê? Para poder aproveitar da sua simplicidade, da sua pureza. Enganar você. Iludir você. Tirar, roubar a sua fé. Né, Charles? Amém, Jesus. Pai que está nos céus. Ainda bem que nós temos o Senhor no meio de nós, em espírito e em verdade. Ainda bem que o Senhor é que nos guia. O Senhor é que nos dirige, que nos governa. É o Senhor o pastor das ovelhas. O Rei Jesus. E é ao Senhor que nós devemos invocar. Quando nós percebermos que estamos ficando distante espiritualmente. Se nós percebermos que a nossa carne tem se fortalecido a ponto de prejudicar o nosso espírito, é a Ti que nós vamos invocar. É o Senhor que nós vamos pedir. Não nos deixe, Senhor. Dá-nos do Seu Espírito. O Espírito de Cristo. O Espírito Santo. O Espírito de Deus. Diferente, muito diferente do mundo. Contrário à violência, contrário à inimizade, à maldade, ao ódio, não é difícil. Se nós quisermos, não é difícil perceber que o Espírito é de Deus. Obrigado, Pai, que como igreja, como povo de Deus, nós possamos estar sempre exalando o perfume que vem de Ti. Cada vez mais. Cada vez mais. Amém.
Tudo contra mim pareça estar. Mesmo assim, posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar, meu Senhor. Se eu tenho desprezado esta salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o seu perdão. E ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim